título dessa mensagem é Por que precisamos de um Salvador? Eu quero te convidar a ler comigo Gênesis 3, do versículo 1 ao 21. É um texto um pouquinho mais extenso, mas por ser uma história, prende muito a nossa atenção. Gênesis 3, do 1 ao 21. Que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores... Peraí. Você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o seu suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Amém. Queridos, hoje nós iniciamos uma nova série de exposições bíblicas chamada A Chegada do Rei Eterno. E eu te convido a essa jornada para que venhamos nos preparar e vivenciar o Natal, data essa onde o Senhor Deus, ele presenteia os homens com a vinda do seu Filho, instaurando um novo tempo e dividindo a história que ela se dá entre antes e depois de Cristo. E falando nesse texto, nessa história, você já fez alguma coisa que você se arrependeu muito depois? Quem nunca, né? É interessante que, ao fazermos algo errado, Nós não calculamos as consequências, essas que podem afetar filhos, netos e às vezes chega até mais longe ainda. A gente não calcula isso. A gente simplesmente vai e, tomado pela emoção, faz e depois tem que dar conta do estrago. E não se calcula até onde o pecado suja. Mas acontece que a Bíblia deixa muito clara que o pecado suja tudo. É assim que acontece. Você já contou alguma vez uma mentira? Que para sustentar aquela mentira você tem que contar uma outra mentira? Ou quem sabe até melhor, se arrepender e confessar e não precisar mais contar a mentira? Certa vez, um grupo de 6 homens, ou 6 jovens, eles estavam revoltados com muita coisa que estava acontecendo no país deles. E eles chegaram a uma conclusão que a melhor maneira de demonstrar a insatisfação, a indignação que eles estavam com aquilo que estava acontecendo, era assassinando um líder político famoso lá do seu país, que estaria na cidade deles. Um deles se chamava Gavrilo, e ele e os seus amigos, certamente eles conversaram muito sobre aquele episódio, como que aconteceria, o que que eles fariam, e certamente eles conversaram muito sobre isso, esquematizando, pensando, calculando, e eles tinham uma intenção de mudar aquela situação, mudar aquela situação. Certamente, eles tinham muitas indignações corretas, outras que eram exageradas ou completamente erradas. Mas fato é que nenhuma delas justificava tal plano. Eles souberam de uma carreata que ia ter com esse político famoso e passaria, e aí eles planejaram usar bombas para dar fim na vida daquele político. E se separaram a uma certa distância. Então, imagina, um aqui, uma boa distância para frente, outro e outro, e eles se separaram assim. E aí chega o comboio, quando passa o carro do tal político, o primeiro jovem se apavorou e nada fez. Ele ficou com medo e não jogou a bomba. Mas quando era aproximadamente 10h15 da manhã, o carro passa em frente a um outro jovem de 19 anos, que ele portava uma granada, e aí ele joga essa granada na direção do carro. Acontece que essa granada, ela tinha um retardo de 10 segundos, e o motorista desse carro, percebendo a situação, ele acelerou e escapou. Só que quando chega no terceiro ou quarto carro, a granada explode e muita gente se machuca, muita gente se machuca mesmo. Aquele jovem, depois de ter lançado essa granada, ele correu na direção de uma ponte, ele mordeu uma cápsula de cianureto e se lançou daquela ponte. Acontece que a cápsula de cianureto estava vencida e o que fez foi dar uma baita dor de barriga nele, e o rio que ele se jogou, ele não era profundo bastante, ele era muito raso, e ele não morreu, ele só se machucou seriamente. E aí, na parte da tarde, o tal político, comovido com tal situação, ele resolve ir ao hospital para poder visitar as vítimas daquele atentado. E eles bolaram um plano de ir no hospital, que era lá naquela cidade, mas de não passar pelo centro da cidade, local que aconteceu o atentado. Mas por cargas d'água, o carro se perdeu e eles, quando perceberam, estavam no mesmo caminho. Quando eles notaram que estavam no mesmo caminho, o motorista tentou fazer uma manobra, freou o carro para poder engatar a ré, o carro morreu, a marcha do carro travou, e quem estava sentado ali num café, naquele exato momento? O Gavrilo, que saca uma pistola, e ele vai na direção do carro, atirou no pescoço do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, e atirou no abdômen da sua esposa Sofia, e matou os dois exatamente ali. E para quem não sabe, assim começou a Primeira Guerra Mundial. Assim começou a Primeira Guerra Mundial. E esses jovens, eles não tinham noção do que aquele incidente causaria. Claro que não foi só isso que provocou a Primeira Guerra Mundial, mas esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E mais de 8 milhões de pessoas morreram naquela guerra. E aquela guerra e as suas consequências levam diretamente à Segunda Guerra Mundial, aos campos de extermínio, ao Dia D, a bombas atômicas, enfim, tudo isso porque aquele motorista errou o caminho, o carro morreu e Gavrilo estava lá tomando um café naquele exato momento. E então isso acontece. Meus amados, a gente não consegue medir como um simples ato ele vai trazer consequências para milhares, para milhões ao longo dos anos, trazendo consequências inimagináveis. E ainda que isso, esse fato, essa história, um fato verídico que eu estou dizendo para vocês, ele seja extremamente sério e que afetou a vida de muitos, talvez de todos, países, famílias, talvez não a gente diretamente, mas os nossos pais, os nossos avós, eles foram afetados por tal situação. Mas ainda assim, isso não se compara à seriedade do que os atos de Adão e Eva, lá no jardim, causaram não só para milhões de pessoas, mas para todos os seres humanos que já existiram e que os vão existir ainda na face da terra. Aquele simples comer do fruto, ele causa uma onda de destruição que vai tocar em cada pessoa, em cada cantinho do nosso planeta. O homem, ele foi colocado, ele foi criado e colocado no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Gênesis 2,15. Então, para que fique muito claro, o trabalho ele é anterior à queda e é uma bênção. Muita gente fala assim, ah, quando eu chegar lá eu vou pegar Adão, porque é por isso que eu tenho que ficar trabalhando. Não, quem criou o trabalho foi Deus e é uma bênção. E o homem, ele recebeu algumas instruções de Deus. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. E depois disso, Deus ele faz o homem cair em um sono profundo, lá em Gênesis 2:21, da costela de Adão, ele cria alguém que o auxiliaria e o corresponderia, uma mulher, e leva para ele, e ele todo poético, estava apaixonadão, vendo passarinhos, céu azul, estava ouvindo até uma musiquinha que não existe, mas que estava na cabeça dele, e ele vai lá e diz isso: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Adão, no original, é Adam, é uma palavra para humanidade. E ele chama sua auxiliadora de mulher, que é Adama, que deriva de Adam, mas que significa terra. Então, olha só que coisa maravilhosa, tudo poético, tudo maravilhoso, humanidade, terra, apontando para como o homem foi criado, e estava desse jeito, mil maravilhas no jardim. Mas eis que surge a serpente, que ali falava, não me pergunte como, não sei se todas as serpentes falavam, mas essa falava, e ela chega e distorce completamente, de uma maneira muito sagaz, a fala de Deus, e ela diz assim para a mulher, é verdade que Deus, ele falou que não pode comer de nenhum fruto do jardim? Meus amados, Gênesis, só para ficar muito claro, não especifica a serpente como Satanás, mas no Novo Testamento, descreve o diabo como mentiroso e pai da mentira, em João 8,44, e a serpente ela aparece como a antiga serpente, lá em Apocalipse 12, 9 e 22. E aí, essa serpente que começou essa conversa com a mulher, trazendo essa dúvida muito grande lá para a mulher. E aí, ela fala assim para a mulher: então não pode comer de nada, não? Foi isso que Deus disse? Aí a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então, não sei se vocês percebem, mas já estava acontecendo um telefone sem fio aqui. Já estava acontecendo. Porque Deus disse para não comer, porque certamente morrerá. A serpente vem trazer confusão, porque confusão é coisa de Satanás mesmo. Ah, não pode comer de nada? E aí a mulher falou: não, nem toquem nele. Acréscimo da mulher. Então, tudo bem que mulher gosta de falar mesmo, né? E às vezes fala um pouquinho demais, né? Tem uns homens que também faz papel de mulher, né? Ou então, sabe como que é aquelas coisas, né? Deus, ele deu uma ordem para o homem, aí o homem teve que passar essa ordem para a mulher, porque no momento que Deus deu a ordem para o homem, a mulher não existia ainda, ela foi formada na sequência. Então, quem que transmitiu isso para a mulher? O homem. Aí, para poder dar aquele agravante ainda, aí chega e diz assim: ó, não é para comer e nem tocar nele, porque vai que toque, daqui a pouco quer comer, né? Então, uma das duas coisas aconteceu: ou a mulher aumentou, ou o homem que também deu uma aumentada e a mulher só está repetindo. Quem recebeu essa instrução, como eu disse para vocês, foi o homem. Então, quem é o maior culpado desse ato? É o homem. É um homem. Tem um livro muito interessante que carrega o nome de O Silêncio de Adão. E é um livro do autor Larry Crabb, e ele vai abordar acerca da omissão do homem, porque o bicho omisso que é homem. Homem é omisso demais. Homem, a mulher, vamos comer o quê? Lá em casa acontece do mesmo jeito, tá? Vamos comer o quê? Ah, fala aí o que você quer comer. E não decide nada às vezes, sabe? Deixa tudo para a mulher decidir, deixa tudo para depois. E aí, esse livro ele vai trabalhar sobre esse problema, que ele é muito real, que é o caso da omissão do homem. E aí a serpente, meus amados, ela dá o golpe final com a seguinte fala: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí isso faz com que a mulher olhe de uma maneira diferente para a árvore e para o seu fruto, a ponto de comer e de dar para o seu marido que come também. E a Bíblia narra que no exato momento que isso aconteceu, os olhos deles se abriram e eles percebem a nudez, perdem a inocência e rapidamente eles fazem uma roupa feita de folha de figueira. Porque o pecado, ele faz isso para a gente. Faz a gente se vestir mal, faz a gente fazer coisa errada, faz a gente fazer as coisas meia boca. Roupa de figueira, você acha que roupa de figueira, com figueira, vai esconder alguma coisa? Dependendo do ângulo, você vai ver alguma coisa. E é assim que o homem faz, ele corre para poder se esconder com uma roupinha feita de figueira. Não me pergunte também como que isso aconteceu, porque diz que estava entrelaçada essas figueiras, essas folhas de figueira. E aí, quando eles se deparam com o som dos passos do Senhor, que costumava visitar lá o jardim na viração do dia, porque o verbo que aparece ali no hebraico, ele dá a interpretação de que era algo que era rotineiro. Então não era algo que aconteceu um fato isolado, mas é algo que acontecia sistematicamente. E aí, quando eles percebem os passos, o barulho lá dos passos de Deus que chegava lá na viração do dia, eles se escondem da presença do Senhor por entre as árvores. Olha só que ironia, meus amados. O protetor do jardim, esperando agora que o jardim o proteja, pensando que assim seria possível se esconder do seu Criador. Meus amados, o pecado nos emburrece. Isso é o fato. O pecado nos emburrece. Imagina só se o homem, ele poderia se esconder do seu Criador que formou todas as coisas. Ele estava ali olhando para tudo aquilo e Deus criou tudo. Mas ele está achando que ele entra lá atrás de uma folha, lá de uma árvore, de uma laranjeira que seja, e acha que ali Deus não vai ver ele. O pecado, ele escurece os nossos olhos e faz com que não enxerguemos o mundo como ele é. Até ontem, eu sabia que Deus era a melhor coisa que existia. Agora eu olho, escuto e tenho medo dele. Adão, ele passa de uma expectativa constante de comunhão em culto com o seu Deus para o medo, a vergonha, para a culpa. E a gente conhece bem essa culpa, não é verdade? O autor C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele desenvolve lá nos primeiros capítulos do livro uma ideia de que cada ser humano, ele tem dentro de si um senso moral. E esse senso moral, ele foi colocado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, dentro do ser humano. E assim, meus amados, até mesmo as coisas erradas têm limite. Por exemplo, até mesmo uma pessoa muito imoral, ele tolera a imoralidade até um certo nível. Observemos, por exemplo, os criminosos. Então tem alguém que está preso numa penitenciária. E ele está preso lá porque ele roubou, ele matou, ele fez coisas horríveis. Então ele está sujo, com as mãos sujas, sujas de sangue. Mas aí cai alguém lá que estuprou alguém, que matou uma criança. Aí essa pessoa que é imoral, que é criminosa igual, ele vai falar, opa, maldade tem limite. E aí esse camarada ele vai cair na mão dos seus justiceiros. E o C.S. Lewis vai falar que esse senso moral que está dentro de nós, ele foi algo que foi criado, colocado dentro de nós, e nós temos isso de uma maneira muito rasa, mas depois com o conhecimento da palavra e do Senhor, isso é amadurecido, isso vai se aprofundando mais, mas que todo ser humano, ele tem isso. Esse senso moral é tão verdadeiro que se nós temos culpa por alguma coisa e alguém chega para poder só fazer uma simples pergunta, o que a gente já começa a fazer na sequência? Justificar. Quem está se justificando é porque fez alguma coisa errada. Ele está tentando explicar a situação. Então, e isso é todo mundo. Fulano, você não veio, você não chegou. Ou sabe o que é? Eu perdi o ônibus, aconteceu isso. Alguns matam a avó, matam a mãe, né? E começa a se justificar e começa a contar essas histórias que vão muito longe. E talvez a pessoa só diria: não, tudo bem, tranquilo, só que eu senti a sua falta. Mas a gente já tem essa tendência de justificar porque nós temos esse senso moral que já nos acusa quando nós fazemos alguma coisa errada. Até mesmo uma criança. A criança tem isso. Pai e mãe sabem muito bem. Quando a gente vê um silêncio muito grande em casa, a gente fala assim: opa, alguma coisa errada não está certa. Deixa eu ali ver que tem alguma coisa acontecendo. E aí, às vezes, você chega perto dessa criança, ninguém falou para ela que aquilo é certo ou errado. E aí, quando vai ver, ela está tentando esconder aquilo que fez. E tem uma cara que acusa e já mostra que... não, não fiz nada, viu, mamãe? Não fiz nada, viu, papai? Ué, mas eu não falei nada ainda? Senso moral é isso que foi colocado pelo Criador dentro de cada um de nós. E o Senhor, ele vai chamar o homem. Então, Deus, ele meio que permite entrar nessa historinha, sabe? Ele chega ali, está andando, né? Batendo os pés ali, passando por ali. Aí, eu fico imaginando até como se fosse aquela cena de criança, você já viu? A criança está escondida atrás da cortina? A criança está escondida atrás da árvore? Está aparecendo lá a barriga, o pé está aparecendo do lado, e está lá Adão, estou escondendo, né? Aqui ele não vai me achar. Aí Deus ele chega e fala, onde você está? Aí ele vai falar da vergonha, da nudez, e com isso, ele como criança, ele já está se entregando, ele já começou a se justificar. Aí Deus vai falar, mas espera aí, você por acaso foi comer daquele fruto que eu falei para você não comer, como se Deus não soubesse. E aí, ele vai colocar a culpa na mulher. Sabe o que é, Deus? Foi aquela mulher lá que você me deu. Foi ela. Ela que você me deu, sabe, para estar comigo? Então, ela comeu do fruto e me deu. E eu comi. Lembram da poesia do camarada apaixonado? Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Pois então, agora virou a mulher que você me deu, a mulher que tu me deste. E foi assim que isso se tornou. O final do texto que nós lemos, nós vemos o homem dando um nome para a mulher, aquela que era decorrente da humanidade, que era terra, que era Adama. Aí, a partir do momento que acontece o pecado, que vem todas as sentenças, o homem ele chega e dá um nome para a mulher, Eva. Então é um tipo de castigo que está acontecendo aqui, porque Adão era humanidade, mulher era terra, e aí naquele momento ele chega e fala, agora você é Eva, que seria a mãe de toda uma humanidade. E ao questionar a mulher, ela reage que a culpa é da serpente, ela que me enganou. E assim, meus amados, primeiro no homem, depois na mulher, surge a máxima, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E dali para frente a gente não parou mais de fazer isso. O tempo todo nós estamos botando a culpa em alguém. Fato é que os pecadores hoje em dia são mais ousados que Adão. Não sentem vergonha assim como Adão sentiu. Deus é santo, justo e bom. E nós preferimos, mesmo diante de toda a bondade e amor de Deus, escolher o caminho da revolta, o caminho da rebeldia da serpente. E desde de então, o homem, ele tem tentado a todo custo fazer com que Deus desapareça. Nós temos tentado de todas as formas preparar para a gente cintos de folhas de figueira e esconder a nossa nudez. E é assim que a gente tem vivido a humanidade. E esse é o histórico triste da humanidade, onde o ser humano ele tenta a todo custo se esconder de Deus. Seja no mato, atrás de folhas, atrás de árvores, com uma folhinha de figueira. Seja no mais alto dos montes, seja no mais profundo dos abismos, ou quem sabe no meio da multidão. E assim Deus não vai nos notar. Tentamos ignorá-lo vivendo como se Deus não existisse. E se eu tampar os olhos, o ouvido e o coração, quem sabe eu paro de ouvir os passos de Deus que está se aproximando de mim, e assim eu evito o mal-estar da culpa. Mas o problema, meus amados, é que a revelação, que ela está em toda parte à nossa volta, cada luar, um pôr do sol, tudo aquilo que nos comove, cada beleza da natureza, cada animal que nos diverte, cada emoção que nós sentimos, tudo isso nos lembra do nosso Criador. E assim nós estamos o tempo todo escutando os passos de Deus que vem chegando, que vem chegando, que vem se aproximando de nós. Porque tudo aquilo que a gente olha à nossa volta, isso remete para o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Alguns tentam substituir Deus por outras coisas, pelo dinheiro, pelo sucesso, mas os nossos ídolos, eles nos fazem ver mais claramente que eles são insuficientes. Se a gente observar uma pessoa que tem tudo aquilo que a gente queria ter, e aí você vai conversar com essa pessoa, você vai ver que muitas vezes a pessoa é depressiva, é triste, é infeliz. Uma pessoa que foi em todos os lugares que a gente gostaria de ir, e às vezes a pessoa não é feliz, porque não é isso que traz felicidade. Não é isso que traz felicidade. E isso, meus amados, é o estrago que o pecado trouxe para as nossas vidas. A gente acha que dá para viver sem Deus. A gente acha que, se eu tiver dinheiro, se eu tiver a minha família, se eu tiver isso, aí eu nem preciso de Deus. E fato é que a vida sem Deus é um buraco, é um poço, é um beco sem saída. Mas aí talvez você está ouvindo tudo isso que eu estou dizendo e está falando assim, mas espera aí, quem pisou na bola foi Adão e Eva. O que, que eu tenho a ver com o pato? O que, que eu tenho a ver com isso? Observe Gênesis 5, do 1 ao 3. Gênesis 5, do 1 ao 3. Diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Meus amados, esse breve relato, ele atesta que o homem, antes ele havia sido feito conforme a imagem e semelhança do Criador. Mas após o pecado, ele teve filhos e compartilhou a sua natureza conforme a sua imagem e sua semelhança. E essa já era manchada pelo pecado. Então você querendo ou não, eu querendo ou não, nós herdamos o pecado. Herança é assim, gente. Infelizmente a gente só assume herança de coisa ruim. Todo mundo queria herdar uma fortuna, mas normalmente a gente herda é a rinite, sinusite, é a bronquite, é aquelas coisas que estão na família e quando vai ver, isso é hereditário, isso passa de pai para filho e isso justifica. Normalmente a gente herda essas coisas e nós herdamos sim o pecado, querendo ou não. A palavra de Deus em Romanos 3:23 vai dizer que, pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Então todos, aqueles que viveram antes, aqueles que viveram depois e aqueles que ainda viverão, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. E aí nós vemos em Gênesis 4, o pecado ali frutificando, logo nos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim matando Abel, o pecado chegando e se instaurando em meio à civilização antiga. Adão, ele era o representante pactual, não somente de Eva, mas de toda a raça humana. Ele era o sacerdote, o protetor do jardim, e ele deveria ser também o protetor da mulher. Mas agora ele a acusa, ele terceiriza a culpa, ele foge da responsabilidade que era dele, porque quando Deus ele chegou e se aproximou e perguntou do homem, foi com ele que ele foi questionar primeiramente, porque foi ele que recebeu essa missão, ele que era o sacerdote, a responsabilidade era dele, mas ele foge da culpa, ele joga para a mulher, e fato é que dali para frente, não faltam mais dedos acusadores. O tempo todo, o que a gente mais faz na vida é acusar os outros. Seja dentro de casa, seja aqueles que são muito distantes e afetam a nossa vida indiretamente, seja as pessoas que trabalhamos, o tempo todo o que não faltam são dedos levantados para acusar. Nós botamos a culpa em Adão. Poxa vida, hein? Quando Deus chegar lá, eu vou pegar Adão. Quando a gente está bem cansado, aquela semana, né? Aí a gente chega e fala, ah, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão. Normalmente a gente faz isso. Só que sem perceber, nós estamos também botando a culpa em Deus. Porque foi Deus que fez Adão. Assim como Adão, que quando foi falar da mulher, ele está acusando a mulher, mas ele disse, ah, foi a mulher, não falou só a mulher, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, culpa é dela, culpa é sua, você não poderia me dar uma coisa um pouquinho melhor, não? Né? E assim, muitas vezes, a gente também acusando outras pessoas, apontando para outras pessoas, sem perceber, nós também estamos acusando a Deus. Botamos a culpa em nossos semelhantes o tempo todo. O tempo todo. E quase tudo que a gente faz e nos justificamos, a culpa é do outro. O camarada vem lá e dá um pisão no nosso pé. Aí a gente vai lá e senta a mão na orelha dele. Aí fala, olha o que você fez eu fazer. E normalmente é assim que a gente age na vida. Ah, eu sou reativo. Não, eu sou tranquilinho, eu sou de boa. Mas se pisar no meu pé, se pisar no meu carro, se mexer com os meus, aí eu explodo. E o tempo todo a gente está botando a culpa no outro. Dedos acusadores, levantando. A culpa é sua, a culpa é sua. Eu fiz o que é errado, mas a culpa é sua. Nós somos agressivos e julgamos o tempo todo que foi reação. A culpa é do outro. E homens culpam mulheres, mulheres culpam os homens, filhos culpam os pais, funcionários culpam os patrões, patrões culpam funcionários. E lá no fundo, mesmo que indiretamente, todos estão botando a culpa em Deus, que criou todos os seres humanos. E aquilo que era bom passa a ser uma luta constante, porque a humanidade é filha de Adão e Eva. E então vem as sentenças para a serpente, para a mulher e por último para o homem. E algumas coisas merecem o nosso destaque. Quanto ao relato da sentença para a serpente, esta não é um ser moral. Logo nós entendemos que é uma sentença dada para Satanás, a antiga serpente, mas nós voltamos a falar disso por último. Para a mulher, Deus ele diz que multiplicaria o sofrimento na gravidez, no parto, com sofrimento dará à luz a filhos. Então sofrimento já tinha, ele disse que ia multiplicar. E dizem que a dor do parto é uma dor quase que insuportável. É uma das dores mais fortes que o ser humano pode vivenciar. Ela só perde para a gripe do homem. Então ela fica em segundo lugar. Primeiro a gripe do homem, e aí depois vem a dor do parto. E aí Deus ele continua dizendo ainda para a mulher, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. O que que isso significa? A mulher querer dominar o homem. E como isso é verdadeiro, e como isso se acentuou nos nossos dias. Uma luta constante pelo controle, manipulações, famílias disfuncionais, sociedade disfuncional, mas Deus diz que mesmo a mulher agindo dessa maneira, ainda assim o homem a dominará. E aí nós vemos o como isso é verdadeiro também, o tanto de agressividade que as mulheres sofrem, feminicídios, Maria da Penha para tentar trazer alguma segurança. Em alguns lugares do mundo, nós vemos que as mulheres não têm voz ativa, elas são abusadas, maltratadas, castigadas, mutiladas, abandonadas, mortas. Alguns lugares é muito pior por aí. E para o homem, Deus diz, maldita é a terra por sua causa. Então nós não sabemos exatamente, em termos ecológicos, como que funcionava antigamente, lá no Jardim do Éden. Mas fato é que dali para frente ficou muito pior. Então começou a ter ervas daninhas, o trabalho se tornou muito mais árduo, muito mais pesado. E aí, de alguma forma, a natureza ela é afetada com o pecado do homem, o cosmos é afetado. Os animais ferozes, eles rosnam e rugem para os seres humanos, e é como se eles soubessem que nós somos inimigos do Criador deles. Porque isso é o que o pecado trouxe para a história do mundo. O trabalho, ele já existia. Aqui ele ficou mais pesado. Acho que foi aqui que entrou a escala do 6x1, entendeu? Então aqui que ficou mais pesado, mas o trabalho ele já existia. E Deus ele apresenta para o homem a cereja do bolo de um lado negativo, que é a morte. Você vai morrer. A partir de agora você vai morrer. Em dado momento, você vai voltar para o pó, porque foi do pó que você veio. Mas retornando para a serpente, em meio às sentenças, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele já nos apresenta uma promessa, uma esperança, alguém que solucionaria o problema de separação entre o homem e Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, é o teor do versículo 15, e esse é Cristo, ferido no calcanhar pela cruz, pela crucificação que ele sofreu, mas no momento da crucificação e com a sua ressurreição, ele pisou sobre a cabeça de Satanás, vencendo a morte de uma vez por todas, e isso é o que a palavra de Deus nos assegura. E depois do pecado surge o primeiro sacrifício. Deus mostrando a marca daquilo que seria rotineiro dali para frente. Porque o Senhor ele providenciou roupas para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Então o homem estava lá com aquela roupinha meia boca do pecado. Deus vai lá e providencia roupas feitas com peles de animais. Mas para fazer roupa com peles de animais, tem que tirar a vida dos animais. E os 7 primeiros capítulos de Levítico, ali vai orientar o povo a maneira pela qual as pessoas teriam a absolvição de sua culpa diante dos pecados que traziam separação entre eles e Deus. Então fica aí como uma leitura complementar ao longo da semana. Quem sabe lendo um capítulo por dia, Levítico de 1 a 7. O pecado, meus amados, ele faz separação entre nós e Deus. Porém, o sacrifício de animais era algo paliativo. O que é isso? Era uma forma de chamar a atenção do homem que os nossos pecados ele tem um custo altíssimo. Uma vida precisa ser tirada pela sua culpa. E assim, animais e mais animais precisaram ser sacrificados. E novamente sacrificados, porque o homem, ele continuava pecando. Como se estivéssemos o tempo todo enxugando a poça de água, mas sem consertar a torneira. Então por isso que era paliativo, não poderíamos consertar a torneira. Hebreus 9:22 vai nos atestar o como é sério isso, dizendo, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Nós precisamos de um Salvador. E os sacrifícios eles apontam diretamente para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Messias, aquele que viria para resolver o nosso problema do pecado, para nos dar vida novamente, para restaurar todo o estrago que o pecado nos causou. Romanos 6:23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no tempo vindouro, Deus enviaria aquele que viria, Jesus Cristo. Em João 14, 6, ele diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é por isso, meus amados, que precisamos de um Salvador. Esse que já veio, mas que continua vindo aos corações de todos aqueles que passam a crer. E um dia, Ele voltará para buscar os seus e nos levar para estar junto dEle na morada celestial, que Ele foi preparar lugar. E então viveremos para junto dEle, para todo e sempre. Qual é o estrago que o pecado trouxe para a sua vida? Há esperança em Jesus Cristo.